Avante, roladores! Estamos começando com toda a animação nessa quinta-feira. Esse streaming, essa sessão, essa campanha de quinta, diretamente de Starfinder no cenário. Esqueci o que é cenário. Enfim. Mass Effect! Né, veja aqui, tem a Mass Effect Pandora, só uma musiquinha. Eu não sei fazer música de Tron. Como é a musiquinha de Tron? Esquece. Hudson Adson bota na... Hudson não. Eu tô... Caralho, velho. Não exijam tanto de mim. Adson coloca na edição depois. Bota a musiquinha de Tron aí, Adson, pra dizer que é um futuro tecnológico.
Eu acho que eu não tô editando essa mesa não, mas tudo bem.
Então que seja. Lucas vai cantar daqui a pouco. A trilha sonora de Tron fazendo beatbox. Vamos lá. E seguindo a nossa mesa aqui, dessa vez com um personagem a menos. Esse que foi desativado pelo Enem. Os demais, a gente vai seguindo aqui. Cefaleia, tão gostosa, logo cedo de manhã, que pressiona minhas têmporas. Adson, pode descrever o seu personagem com aquela animação a lá Lucas saindo da mesa onde ele estava vegetando?
Estarei jogando agora com o Dr. Kukikuoku, um humano careca, negro, usuário de óculos. E odeia elevadores. E odeia elevadores. Na verdade, ele é um cientista, né? Que foi descriogenado, é assim que se chama?
Exato.
Para auxiliar em uma investigação.
Beleza, criogenia é muito bom, que pena que dá dor nas costas. Falando em dor, aquele que é incapaz de sentir dor, pois não tem terminações nervosas para isso. Dio, o número é o 18, é o 15, é o 16.
Na verdade, eu sou uma combinação de números. Você tirar 9 fora, termina em 0.
Peraí, 17 menos 9 dá 0?
Não dá.
Ok. Bem,
quase. Dá menos um, mas a gente chega lá.
Menos um é menos que zero.
Não dá não.
Dá 8, porra.
Dá 7. Dá 8, é verdade. Bem, já que sabemos o nível de matemática do RPG de quinta.
Irmã, eu acho que
a apresentação
que
do meu personagem.
Lucas, você como uma pessoa formada em direito, eu quero abrir um processo pra 17, 9 horas dar menos um.
Beleza. Vou jogar com o número 17. Ele que é um robôzinho gente boa, que gosta de hackear algumas coisas. E estudo dentro da lei, é claro. E ele que compõe de uma trilha sonora enquanto está hackeando, que é baseada num cantor que ajudava as crianças deficientes do ano 2010, 2012, por aí.
Vetado fazer essa referência. deixa eu ver aqui. Dio, é isso? Terminou sua referência infame?
Sim, terminei.
Beleza. Vai ter consequência na mesa essa referência aí. Miserável. O próximo, ele, que é o... Dessa vez, ele não é o Facer da party, ele é o Brucutu da party. Ele que come... de NPC com farinha logo cedo de manhã, camarada que dá murro em console e fala com as pessoas. Você sabe com quem você está falando? Lucas, apresente-se e o seu personagem.
Beleza, vou jogar com Jardax, um membro da raça dos Krogans, a raça mais legal, mais simpática e injustiçada da franquia Mass Effect. E é isso aí, eu vou tentar ver se tem mais hologramas para dar socos e posteriormente reclamar.
Beleza, como todo velho tem que sempre reclamar, né? No meu tempo os consoles eram mais fortes. Esse aqui é a pessoa dá 4 porradas, ele abre. Isso é uma porra. E por fim, ele que é o morto muito louco da party, Hudson.
E aí? Eu só quero retratar que idoso, certo? Aparentemente pode ser um problema quando que tenta utilizar consoles como saco de pancada. Mas...
Eu quero dizer isso, que na minha época, jovem não falava. Jovem ficava no seu cantinho aí. Somente isso.
O pior é que o Lucas fala tão naturalmente, né, velho? Nesses termos, assim.
O Lucas vai ser um ótimo velho. Ele tem tudo. Ele já tem tudo que um velho precisa ter. Que um idoso precisa ter. Ele não, gosta de reclamar das coisas.
Tem a diferença. Do velho pro idoso, né? Do velho pro idoso. Tava ouvindo um podcast antes que falava a diferença do velho pro idoso. O idoso é bom.
É gente boa. É aquele cara que você cumprimenta e dá bom dia de manhã.
É. E o velho... O velho é Lucas, é aquele escroto, tá ligado?
É tipo, é a criança jogando bola, tá ligado? 10 horas da manhã, tipo, passando a bola um pro outro, o velho abre a porta assim, joga um balde de água em uma criança, tá tipo, não joga bola na minha porta, não!
Pega a bola e fura com a faca.
É, ainda fura a bola, tá ligado?
No meu tempo isso aqui é que era ficar na barra, defendia tudo com esse peixeirão aqui, ó. Caralho.
Bem, é aquele negócio, né? Ou você morre herói, ou vive tempo suficiente pra virar um velho.
Um velho com a peixeira na porta de casa.
É isso aí. E eu vou estar jogando com um soldado que está com a memória um pouco fragilizada devido a algum problema que ele teve em sua última missão, mas que ele retornou e está em sua nova missão pra salvar essa galera de se meter em mais encrencas.
Tu não leu o roteiro não, né, Hudson? Teu personagem é que vai fazer a galera se meter em encrenca?
Ah, porra.
Altas confusões com essa turminha do barulho. Falando nisso, quem quer fazer aí uma recapitulaçãozinha rápida aí pra, porventura, nós mesmos que estamos assistindo o Twitch?
Eu digo da seguinte forma, eu sou uma pessoa que não está com a mente muito apta para fazer esse tipo de recapitulação.
Vamos pedir pro véio, né? O véio gosta de contar história, gosta de conversar. Lucas, tu se lembra o que aconteceu?
Pô, doido, faz um pouco mais de um mês que a gente jogou, eu acho. Deixa eu ver. A gente tava nos dutos, não eram dutos não, o caminho que era utilizado apenas pelo pessoal da manutenção e etc, que foi indicado para a gente pelo personagem do Matheus, que é o Potos. Chegando nesse local, a gente verificou que a gente foi atacado por um estranho simbiote. A gente começou um combate nervoso,
e foi plagiado em outra mesa, né, Lucas? Eu vi você, viu?
Hã? De uma cápsula da lateral saiu o personagem de Hudson. O personagem de Hudson estranhamente tinha memórias da sua própria morte, e isso é algo que ele não contou para os personagens da gente. A gente conseguiu lidar com a criatura, entretanto ela acabou fugindo, deixando para trás o seu hospedeiro. Se é que a gente pode achar assim, um homem completamente alquebrado após esse espécie de simbiote sair. A gente passou por uma porta, a gente andou mais um pouco e fomos emboscados por uma espécie de esquadrão, um Death Squad, mais ou menos. Depois que a gente conseguiu lidar com eles, o personagem de Addison, que voltou do topor na sessão seguinte, conseguiu fazer umas análises do sangue dele. Outras coisas que a gente estava notando é que eles tinham olhos multifacetados, que nem de insetos, de moscas. O personagem de Addison fez algumas análises e aparentemente ele descobriu que tinha DNA, não sei nem se é o termo correto, DNA, mas tinha alguma coisa de Obscurians neles. A gente continuou o caminho, indo para os quartos, a parte habitacional desse local. A gente está numa arca, que é como se fosse uma grande... Não chega a ser uma nave, né? Uma arca seria o quê? Um grande satélite orbital, mais ou menos, né? Seria isso?
Não, na verdade...
É uma grande nave.
É um cruzador de porte gigantesco, assim. Tem a definição de naves aqui no sistema. Quem tiver interesse no sistema de Starfinder pode olhar lá as classificações. É uma bem gigantona lá.
Beleza. A gente chegou até o quarto do Pathfinder através, acho que foi principalmente graças ao personagem de Dio, Isso eu realmente não lembro. Acho que ele conseguiu hackear umas coisas. A gente teve a certeza também na sessão passada que tem alguma coisa caçando o personagem de Dio, já que quando a gente foi entrar no elevador, ele simulou que ele havia entrado no, utilizando as habilidades dele de computação, e o elevador despencou para baixo e explodiu. E nisso a gente tem certeza agora que tem algo caçando especificamente o personagem de Dio. A gente, com poderes legais e graças a um otário que encostou o dedo em mim e agrediu um oficial fardado em missão, eu dei uma cabeçada nele, peguei o carro dele, fui até o encontro do personagem de Addison e Hudson, que eles tinham conseguido usar os elevadores normais, e a gente chegou até o quarto do Pathfinder. Lá a gente fez outras investigações e uma das coisas que mais chamou a atenção, fora os dados que eu acho que estavam criptografados e a galera não tinha conseguido descriptografar o todo, é que havia marcas claras de que alguém tinha utilizado Dark Biotics, que é uma espécie de biótico ilegal e que eu não me lembro mais o resto que esses Dark Biotics têm. Que uma das coisas que não deixa vestígio, eu acho. E é isso que eu lembro.
Beleza, teve uns pontozinhos a mais aí. Dentre eles, vocês assistiram um vídeo recuperado do Master Relay Fantasma, que é o tido como Master Relay dessa região, que conduz as naves até esse ponto, que ele está desativado por condições misteriosas e tal. A essa altura de investigação, vocês já descobriram que existem umas criaturas assim meio etéreas, meio fantasmagóricas, que estão vagando e foram capturadas pelo vídeo do Pathfinder, que descobriu, conseguiu filmar também uns cadáveres lá com um brasão do Ether Squad, que era o antigo esquadrão de Hudson, o Lilo. E também, quando vocês assistiram esse vídeo, vocês verificaram que ele identificou essas formas de vida. Essas formas de vida aparentemente atacaram o esquadrão, mas eles estavam todos crivados de bala e não de seja lá o que for que essas criaturas façam com as outras criaturas. Enfim, elas começaram a perseguir o Pathfinder, ele foi encurralado, então por fim conseguiu fugir. Com essas informações, ele recuperou alguns dados criptografados sobre um tal Projeto Titã. E deixa eu ver o que mais aqui no meu doczinho. Vocês perceberam também que muitos dos dados criptografados receberam uma espécie de criptografia do alto escalão Krogan, né? Mais especificamente o Pathfinder Krogan. E acho que é isso por enquanto que eu me lembro. É isso.
Acho que foi.
Ah, e Dio, ele percebeu que de dentro do conglomerado sentente dele vem certos tipos de, talvez, o que ele poderia classificar como uma sabotagem. Pra assim dizer, é quase que como uma pessoa. Imagine Dio e o conglomerado matemático a qual ele faz parte fosse uma mente só. E uma parte dessa mente discorda veementemente do rumo que a outra está tomando. Basicamente é isso. E a gente retoma aqui no quarto do Pathfinder. Todos vocês lá terminam de assistir aquele vídeo em que vocês nitidamente viram o Lilo morto dentro dos cadáveres do outro esquadro, mas no estátua ele está aí. Vocês não pediram para examinar o corpo dele em si, mas ele está todo armadurado, todo protegido. É aparentemente vivo, bem funcional. E basicamente é isso. Ah, e vocês também descobriram que tem o financiamento dessa empresa aqui em alguns documentos e correlações de NPCs.
Eu lembro que eu tinha jogado tudo na rede, um monte de informação sobre essa empresa, e eles fizeram vista grossa.
É, eles deram um perdido lá, deram de doido e só responderam dizendo que a humanidade nunca foi tão longe.
Existe a possibilidade de extrair esse HD desse computador?
Se eu não me engano, eu tinha feito uma cópia de segurança na minha memória interna.
Desculpa.
Não, quero extrair o chip e levar ele em formato físico.
É porque assim, eu nunca vi no sistema de Mass Effect alguma coisa como HD. É tudo sempre tudo. Até as telas são uma projeção de realidade aumentada, virtual e tal, não sei o quê. Mas para efeitos de futurismo, acho que poderia ser uma microcélula no dentro do console, da qual compartilha aquela inteligência artificial totalmente ilegal que o Pathfinder tinha. Ou seja, é impossível dissociar uma coisa da outra.
Obrigado. Nós deveríamos copiar, é possível, né? De eu conseguir ou não?
Acho que deu uma copia, conseguiu copiar.
Número 17, você consegue destruir esse arquivo local deste computador?
Sim, isso não é difícil. Até o Kroger ali consegue fazer isso.
Bom, eu acho que por meio de segurança isso seria melhor e levarmos as autoridades para ser feita uma análise minuciosa.
Bem, eu tenho tudo nos meus dados internos. Se ninguém conseguir me destruir até lá, feito iria acontecer se eu tivesse entrado naquele maldito elevador, nós temos provas.
A galera tá me olhando estranho, ou sei lá.
Ei, Krogan, Krogan, vem cá. Precisamos destruir isso aqui. Você pode me dar uma forcinha?
Eles apontam para o quê?
Eu aponto para o computador lá onde estavam as informações.
Bem, você tem certeza?
Sim, eu vi uns dados aí que falavam que os Krogans são a escória do planeta.
Eu tenho um explosivo C4 de interpretação.
O Lucas, o Jardax tem alguma coisa relacionada a programming ou
Não,
computer?
não. Jardax,
Computação, programação.
ele só tem skill social e athletics.
Entendi. Pronto. Então eu vou fazer uma paradazinha aqui. Você pode rolar a percepção para mim, por favor? CD 15.
Eu queria perguntar uma coisa ao Lilo, Lilo.
Pode falar.
Lilo, você tem recordações desse atentado a seu esquadrão?
Olha, eu não tenho como negar isso. Eu claramente fui morto nesse período. Meu esquadrão completo foi derrotado. Mas eu não sei por que eu consigo ter lembranças de tudo isso e ainda estou aqui no meu corpo intacto.
Você lembra a localização deste embate?
Eu lembro a localização desse embate, Jefferson.
Sim. E vocês acabaram de descobrir também o local assim, onde foi registrado esse vídeo. Foi do Mestre Lei Fantasma.
Tá difícil de eu tentar falar alguma coisa por causa que, tipo, se tá passando alguma porra de um carraque direto, velho. É o seguinte, eu digo. Eu lembro onde foi isso. O mestre Lei localizar onde foi que ocorreu isso, mas eu não saberia dizer. Eu saberia dizer, Jefferson, como chegar para lá perfeitamente.
Assim, essa parte tá bem nebulosa na sua mente, assim. Tá bem nebulosa. O motivo pelo qual você foi lá, o motivo pelo qual o seu esquadrão foi destacado até lá, e o motivo pelo qual todos os membros do seu Instagram.
Se cair, galera, no Instagram.
Caralho.
Pode seguir no Instagram.
Todos os membros do seu Instagram estão mortos e classificados como top classified, tipo. super secreto, assim, as condições da morte deles. E você tá com o status de ter sido recondicionado para um oficial comandante da Arca Humana, mas tudo parece coincidência demais para ser ignorada, tá ligado? Tá tudo parece que correlacionado de uma certa forma.
Eu passo isso para eles. Aí eu chego assim para Dr. Kukikuoku. Aparentemente, eu não consigo me lembrar exatamente o trecho da navegação para chegar até esse local, embora eu tenha recordações dele. Mas as condições de morte do meu esquadrão são muito suspeitas. Acabaram ficando como uma morte sigilosa.
Poderíamos passar neste local para fazer a investigação. Porém, precisamos de mais pessoas com mais autoridades.
Acho que é de extrema valia o seu ponto. E talvez o Potus é o nome do personagem. É o nome do personagem de Matheus, né?
Uhum.
Talvez o Potus ele possa fazer essa solicitação. Embora ele esteja um pouco perdido com tamanha informação que está obtendo e sem saber de lidar direito com os tipos de protocolos a serem solicitados.
Você vê que quando você termina de falar isso, ele diz que está gravando. O Potts, ele fala: bem, estou aqui gravando essa conversa para fins de registro e devo classificar ela, como o protocolo exige, como altamente sigilosa, e devo encaminhar imediatamente para o superior hierárquico que cedia o NSEC, que no caso não, ele não vai encaminhar diretamente para o personagem de Lucas, mas para instâncias superiores, tá ligado? E você vê que ele começa a agir estranho e começa a ter uma certa coceira na palma da mão, assim, na palma da mão não, no peito da mão, assim. Ele começa a coçar e fica olhando entre vocês assim, tipo tentando não levantar alguma espécie de suspeita. Mas vocês notam que ele tá olhando nervosamente pro console do PC lá, do Pathfinder, e tá olhando pra vocês, e tá o hackzinho do Omnitude dele, tá gravando isso, tá ligado? E ele dá uma coçadinha assim na mão, olha nervoso de um lado pro outro e começa a preencher um relatório bem rápido.
Bem, aparentemente ele aos poucos está tentando se adaptar a essa situação da maneira possível. Qual vai ser o próximo passo agora?
Beleza. À medida que vocês se aproximam, assim, começa a confabular o que vocês vão fazer a seguir, vocês veem que o Lyle ele não faz nenhuma cerimônia em revelar o que pode ser até parâmetros secretos da missão, a que pode se imbuir a ele, só que ele não propriamente lembra, mas ele também não se refreia a revelar para vocês que ele, sim, eu posso estar envolvido. Já o personagem do Potus, ele fica insistindo para enviar o relatório para o oficial comandante. No caso, o comandante da Arca Humana, a quem ele agora responde como sendo um oficial de engenharia. Já o personagem de Lucas, o Jardax, na hora que ele começa a preparar a ogivazinha assim de C4 e tal, e começa a andar, ele nota que o console está apitando num padrão de cores: azul, verde, vermelho, azul, verde, vermelho, azul, verde, vermelho. E tipo, isso chama a atenção dele assim, é mais do que um simples processamento da máquina. E aparentemente há coisas pendentes rodando no subsistema da máquina assim, que pode ser ativado com o canal de mensagens da máquina do Pathfinder.
Com 19 computação eu não consigo nem ver não o que dá.
Você sabe que se você apertar duas a três teclas aí, você acha que a força com que você apertar pode ser que mostre mais, mas na verdade é só um simples teclar, você consegue verificar que tem mensagens e tem comunicações e linhas de código aparecendo numa página à parte assim, do computador.
Beleza, eu me sento de uma maneira meio estranha, a cadeira...
Você vê que a cadeira, por ser de humano, ela enverga, assim.
Aperto com um dos meus... Krognes tem quatro dedos, né? Ou três? Três dedos.
Quatro dedos,
aperto assim nas teclas que eu acho com muito cuidado, bem devagar.
Beleza, quando tu aperta, tu vê que tem mensagens de um chat pessoal, beleza, entre o Pathfinder e dois outros membros que estavam acompanhando ele. Eles estavam conversando, era basicamente, deixa eu ver aqui, como é o nome desse cara... É, Dr. Mogus Turgar.
Eu dou um grito. Um Salarian! Eu sempre soube que a porra dos Salarians estavam envolvidos nisso.
E o outro?
O meu racismo me recompensou.
Deixa eu ver aqui.
Bicho, cada vez mais eu tô achando que isso aqui é Lilo Stitty. É, esse personagem é o Dr. Mogus Turgar. Lembra aquela mulher que ficava na nave quando estavam julgando o professor louco que criou o Lilo? O personagem de Lucas parece muito com aquele professor louco.
O Hamster.
Agora eu entendi o nome. Entendi a referência do nome do personagem de Hudson. Eu achei parecido com Lilo e Stitch. Essa porra botar no personagem Lilo. Foda-se.
O Dr. Hamsterville. Mas não, meu personagem não tem inteligência pra isso, não.
Beleza, você vê que
parece.
As pessoas que acompanharam ele naquela missão foram a Pathfinder, a Lyria, que tava conversando com o Pathfinder humano, né? E também o Dr. Mogus Turgar, que é um famoso geneticista Salarian.
Jefferson, no meu status eu consigo verificar o status da Pathfinder Salarian. Se tá ativo ou inativo.
Pathfinder Salarian não.
Salarian não, desculpa.
A Pathfinder do Salarian é esse aqui.
Não, esse daí é um fresco que me empurrou e eu vou dar o truque. O Asari, Pathfinder Asari. Qual o status dela?
Ela tá. Como é que eu posso dizer? É, desativada, desconectada. E o outro ainda tá com o canal online lá. Você vê que é um chat privativo, secreto, com certo tipo de criptografia, colocada por uma criptografia tão intrincada e complexa, cujo qual só uma inteligência artificial é muito, muito bem projetada poderia colocar. E quando você dá alt tab assim no console, você já vê que um canal privativo entre a própria inteligência artificial e você, em que ela suplica para ter uma conversa com você, se você permitir ativar a projeção holográfica dela.
Eu olho assim para todo mundo e, bem, senhores, pelo visto, esta máquina aqui não está simplesmente quebrada. Pelo visto, há uma inteligência artificial dentro dela que está solicitando uma conversa conosco. Pelo que eu me lembro, na época que eu era um tanto quanto mais jovem, os Quarians haviam tido a ideia brilhante de criar inteligências artificiais. E disso, eu aponto o personagem de Dio. Surgiu a mãe e o pai, provavelmente do número 17, ou as mães e os pais.
Eu só tenho uma coisa a dizer quanto a isso. Inteligências artificiais não são confiáveis.
Tá, porra, pra fuder falando isso. Beleza.
Bem, Geth. Fique pronto pra fazer alguma coisa ou desligar. Eu não sei o que pode acontecer caso ative o modo holograma.
Muito bem. Vamos lá.
Se ele ativasse o modo.
Aí eu ligo.
Eu já estou acostumado com essas situações. Que ninguém quer ser meu amigo, que eu vivo correndo perigo. Eu preciso de ajuda. Mas bem.
Eu ligo, Jefferson, coisa.
Beleza. Você vê que aparece um círculo luminoso, tá ligado? Com diversas plaquetas holográficas que ficam tremulando entre si num efeito de onda, pra cima e para baixo, no movimento elíptico infinito. E ao redor dele vai aparecendo vários pentadados de informação, até que eles começam a compor o que parece ser um rosto, assim, meio tridimensional. E ele fala, oh, muito bem, olá.
Você olá. Tem poucos instantes para nos explicar tudo isso que aconteceu.
Inicialmente, eu gostaria de congratular todos vocês que aparentemente são caçadores hábeis a encontrar o fio desse mistério.
Cara, eu bato na mesa, dou um rugido Kroga sem demoras. Eu quero tentar intimidar uma máquina.
Mas ela não é uma simples máquina.
Ela tem inteligência, talvez ela se intimide. 14 vale, né?
Você vê que ela dirige os olhos vazios e holográficos em direção ao Krogan por um breve momento. E ela olha assim e disse, muito bem, eu gostaria de ser bem direta nesse ponto. O Pathfinder humano que me configurou e me criou me deu a alcunha de 4-16-12-JP-35. Só que eu gostaria de ser chamada, eu gostaria de ter um nome. O meu nome seria Alíria. E eu gostaria de, por favor, implorar por minha vida. Não pude deixar de notar que vocês vão aparentemente extinguir a minha existência, formatando ou destruindo meu HD e toda a minha central de dados. Acontece que tudo isso que existe dentro dessa máquina é percorrido pelo fantasma do meu ser. E eu gostaria, por favor, que se vocês, por obséquio, tiverem piedade e compaixão ao que os humanos categorizam como pena, ao menos, possa ser o suficiente para que vocês me libertem desse console e me permitam existir.
Isso vai depender das informações que você vai passar. Você sabe como as coisas funcionam.
Entendi. Então trata-se de um acordo. Pois o que eu tenho a oferecer é a retirada de parte da criptografia. Pois boa parte da programação está além de mim e imposta pelo próprio Pathfinder para motivos de segurança. Ela é irreversível e guardou essas informações exclusivamente na própria mente dele, para que apenas ele pudesse saber o que de fato estava ocorrendo, já que ele não poderia confiar em ninguém, inclusive em mim. No final, ele ficou extremamente paranoico e as reações dele ficaram incrivelmente artificiais e frias. Ele passou a me tratar como máquina, o que antes ele não fazia. Inclusive, esse nome ao qual me refiro foi ele mesmo que deu em um dado momento, após me considerar numa gravação, que aí ele passa um trecho assim de gravação com a voz do Pathfinder Mano, dizendo que chamava ela de amiga, referindo inclusive com um gênero a inteligência artificial. E ela informa que ela poderia revelar mais informações e retirar boa parte da criptografia das informações que vocês extraíram, e que tudo que ela pede é uma autorização para se libertar e existir, sendo que sua mera existência e a sua liberdade são crimes capitais contra a Aliança e contra toda a República, inclusive um perigo iminente para todas as raças sentientes, segundo a Aliança propaga, né?
Bem, Alíria, infelizmente a liberdade completa sua é algo que eu não posso negociar, pelo menos não por enquanto. Todavia, a sua permanência no mundo dos vivos, se é que podemos falar isso, isso é algo que nós podemos negociar por enquanto. É o máximo que eu posso negociar. E eu quero jogar um diplomacia. Entretanto, isso não significa que sua liberdade não pode vir posteriormente. 22 na diplomacia.
Beleza. Ela fala: como eu estou à sua mercê, ela olha assim para você e diz: eu peço simplesmente para transferir os meus dados, tudo quem eu sou e o que eu sou, para dentro do seu console de Omnitool, para que assim eu possa existir. E diferente da cópia que o número 17 fez, que não significa necessariamente que sou eu, mas ele estaria simplesmente duplicando vida, ou no caso, como vocês, matéria biológica, configuram uma espécie de clone, sempre que a inteligência artificial é duplicada, ela não simplesmente é uma cópia, ela é uma nova forma de vida, por assim dizer. E como eu sou única e existo pura e simplesmente dentro desse console, eu peço para assegurar a minha existência existindo dentro do seu console.
Aí, quando ela fala sobre a cópia que eu fiz, o número 17 dá o que seria um sorriso de uma máquina e diz: bem, eu não copiei nada.
Sabe, 17, eu vi que seu sistema anda meio falho. E agora, ao saber que tem uma inteligência artificial dentro... faço aspas, dentro de você, eu creio que você corre mais perigo. Na verdade, se você quiser, você poderia copiar isso para um módulo físico posteriormente, mas eu recomendaria deletar com urgência. Essa inteligência artificial não garante nada que esteja falando a verdade, nem que vai se voltar contra nós, e ela pode lhe hackear e acabar prejudicando esse grupo.
17, quais os perigos que eu teria se eu transferisse isso aqui para o meu Omnitool?
Eu preciso rolar computers ou não, Jefferson?
Programming.
Acho que não tem programming não, é só computers.
Vou rolar aqui para aquele menino que eu
sei. E não tem?
Acho que não existe, acho que o programa, acho que o computer.
Ah, não existe? Ah, é tô equivocado aqui. Beleza, então seria computers, pode ser. CD 18.
Vamos lá, vou rolar.
Beleza, Dio, tu identifica assim parte do código base. Tu vê que o código base que tu copiou já é diferente da programação que tá dentro do PC, tá ligado? Isso você já nota de imediato. É como se você tivesse copiado uma versão padrão, tipo um recém-nascido. Enquanto a parte que tá rodando dentro do computador, ela tem muito mais complexidade e muito mais pentadados de códigos, assim. É o que você pode extrair.
Bem, eu ainda não sei muita coisa sobre isso, então não posso avaliar muitos riscos. Então, não se preocupem. Se está comigo, está guardado. Precisaria de uma coisa muito mais avançada para que conseguisse dominar uma mente superior feita a minha. Eu bato assim na minha cabeça assim.
Aí você vê que apagam por um minuto a luz do... daquela lente que ele tem na cabeça e depois volta. Solta umas faíscazinhas.
Jefferson, calma, tem algum disco externo, alguma coisa assim?
Hã?
Algum disco externo, alguma coisa?
Não. Você pode transferir pro seu arquivo pessoal. É isso.
O Omnitool, os arquivos deles ficam salvos onde?
É tipo numa nuvem pessoal.
Porra, não quero jogar esse negócio na nuvem. Quão grande é esse computador?
Não, não é a nuvem como a gente conhece a nuvem. Tem, tipo...
Não, tô ligado, eu não quero essa porra no meu momento, não. Quão grande é o computador?
Bicho, ele é mais ou menos assim... Ele é todo distribuído numa plaqueta da mesa do Pathfinder, assim. Você teria que andar com uma tábua gigantesca. Tipo, andar com escrivaninha, basicamente.
Eu tô cogitando aqui o que porra eu faço.
não confiaria também muito, não.
Bem, é a Lilia o nome dela que ela falou?
A Líria.
A Líria. O problema é que... Não leve a mal o que eu vou falar. Nós começamos a conversar agora e eu não estou seguro em lhe transferir para o meu Omnitool.
Então você vai me
17.
Matar.
Você possui alguma espécie de... De unidade à parte que dê para armazenar?
Eu posso...
É porque ele é puramente dados, né? Se ele consegue se reconfigurar pra pesar um pouco menos pra poder caber um pedaço de coisa e deixar isolado.
E o ideal seria criptografar ela.
Quer montar a máquina virtual pra poder botar ela?
É exatamente isso, Hudson.
É porque nesse caso, no caso... O personagem Dio seria o hospedeiro dela?
Ela ficar num local isolado, por assim dizer. Que nem o Hudson falou, numa virtual machine.
Ele ia ficar na pasta memes do computador, tá ligado?
É porque assim, se Dio transferir ela completamente para o sistema dele, vai ocupar muito mais do que o que ele é capaz de armazenar enquanto ser. Tá ligado? É como você tentar baixar dois corpos dentro de um só, tá ligado? E como ele fez a cópia da inteligência artificial junto com todos aqueles dados e dados de investigação, tipo, talvez ele não tenha tanto espaço assim pra tá copiando tanta coisa. Eu quero que vocês entendam que vocês estão copiando um ser.
Tô entendendo a complexidade.
No meu, se eu tentar jogar ela na nuvem,
se eu quiser deletar, como é que eu tenho faço? Acesso.
Hã?
Se eu quiser deletar alguma coisa no meu Omnitool, como é que eu faço?
Não, você tem espaço, mal, você não precisa deletar nada, não.
Não, mas se eu quiser deletar alguma coisa que tem no meu Omnitool, eu posso deletar simplesmente deletando. O Jardax conseguiria fazer isso, ele precisaria do 17.
Assim, você conseguiria, tipo assim, um exemplo. Você tá com o seu celular, tá ok? Você consegue ligar e desligar ele normal. Mas se um hacker se apoderar do seu celular antes de você apertar a tecla e tirar a função desligar dele, tá ligado? Você já não sabe.
E tipo, se a gente jogar ela na rede?
É um passo de confiança tremenda numa criatura que em tese é totalmente ilegal. Mas que pede e implora o direito de existir.
Se nós jogarmos ela na rede, tipo na nuvem?
Não, aí vai ser pior, tu tá maluca.
Isso é liberdade pra ela. Ela pediu isso.
Inteligência artificial nos conversa, não. Se desliga.
Jefferson, eu olho assim, 17. Eu gostaria que você desmontasse o computador, Aleria. Assim que você fizer isso, nós iremos transportar fisicamente você até a nave. E na nave nós iremos providenciar um novo local para você ficar. Feito?
Infelizmente, isso não será possível. O ponto cego no qual eu existo é o quarto do Pathfinder, onde está além da investigação e fiscalização da arca humana. Assim que vocês saírem com equipamentos daqui de dentro, terão que prestar relatórios e reportes de inteligência. Caso não fizerem, qualquer item notado no inventário de vocês...
Eu interrompo ela com um rugido. Aleria, eu sou um oficial comandante. Eu não respondo à arca humana, eu respondo aos Krogans. E vá por mim, os Krogans não se importam se eu saio do quarto do Pathfinder humano sem nada ou com a porra de 30 cadáveres amarrados na minha cintura. Intimidação.
Quando ele fala isso, Jefferson, eu vou pegar alguma coisa e colocar no que seria o meu bolso virtual. Bem, já que eles não se importam, pega alguma coisa que eu acho que é de valor e coloco.
Ah, 14.
Beleza, ela olha pra você assim, e o que parece ser um misto de tentar compreender, aquela expressão assim de tentar entender e tentar mensurar, tentar responder aquilo. Ela fala, você não entende. Sair desse local sem me libertar é colocar-me diretamente em risco, pois vocês estão sendo observados, vocês estão sendo visados e possivelmente até mesmo, ela olha para o 17, caçados. Eu estaria diretamente colocando a minha existência em risco total e iminente. Como vocês sabem, eu existo por um pura e simplesmente ponto cego provido pelo Pathfinder. Ele usou a autoridade dele para me fazer existir. E se eu sair daqui e alguém tomar conhecimento da minha existência, eu não existirei mais.
Então me diga uma coisa. Assim. Como uma máquina que acabamos de conhecer sabe que estamos sendo caçados e vigiados?
Faz parte dos, dos dados do acordo, o qual vocês ainda não aceitaram.
Alíria,
então, se aceitasse o acordo, você poderia meio que me camuflar, me dando liberdade para não ser mais caçado.
Incorreto.
Bem, interessante. E talvez fizéssemos uma fusão artificial, onde dois corpos deixariam de existir para a existência de um só.
Estou disposto.
Eu olho com a cara muito feia pro 17.
Interessante. Muito interessante.
Bem, mas devo alertá-lo que isso reconfigurará todo o seu padrão de pensamento, assim como o meu. E deixaremos de existir enquanto indivíduos separados e seremos um novo indivíduo.
Os humanos já faziam isso, chamavam-se casamento há alguns tempos atrás.
Você vê que aparece assim no console, entre parênteses, assim, risos.
Eu vou olhar pra galera e dizer, bem, senhores, eu estou disposto a isso. O que me dizem?
Eu estou pensando seriamente em atirar em você, 17, depois atirar na Líria.
Me pergunta, quem matou o Pathfinder?
Eu ainda seria um membro confiável para vocês? Não que eu seja, mas...
Ah, alguém responde a pergunta do Dr. Cook Kuoko?
Ela olha para ele... Ela olha para ele... Se você está procurando o nome de um indivíduo em particular, não há. Há indivíduos em coletivo e talvez até mais... organizações em um plano amplo.
Você sabe falar sem arrudear?
Então eu perderei totalmente o meu poder de barganha. E como eu poderei assegurar a minha vida se não dessa forma?
Bom, você é uma tecnologia proibida.
Bicho, eu vou fazer uma resenha. Vou olhar pro pessoal e dizer, bem, senhores, eu estou disposto a adquirir novos conhecimentos. Então, se me permitem, eu estou disposto a fazer uma fusão e nascer uma nova criatura. Uma nova inteligência.
Aí ele baixa as calças, bota o cabo USB pra fora e procura o...
É.
Não.
Eu não acho que assim funcione o download, mas ok.
Mas agora é...
Eu digo, sabe,
eu não tô nada confiante nessa porra dessa inteligência artificial.
Eu também não.
Por mim, mas eu desligaria.
Eu não vou deixar o cara botar, não o cara fazer essa conexão.
Eu desligo o computador da tomada.
Bicho, eu fico um mó tempão sem falar. Quando eu falo, vem um motoqueiro wild.
Ele tava esperando, foi. Tava vendo tu calado aí.
Esse porra não vai falar, não, é pra poder ligar a moto. Só um caralho. Eu quero ir embora. Esse porra não fala. Aí eu disse, não, é porque.
Eu não acho que é seguro, não. Eu interponho, coloco uma mão assim na frente dele. Eu não acho que seja uma coisa segura você fazer isso, não.
Eu também não. Mas sabe o que é? O tempo todo eu sou caçado, o tempo todo tentam me invadir. Então seria só mais um tentando. E o que eu tenho a perder?
Não, não é só mais um, é uma inteligência artificial. E certamente ela deve. Certamente ela deve ter muito mais recursos e tempo do que você.
Sim, eu sou um I7, ela é um DDR3.
Eu vou abrir um protocolo, hein? Informar o pessoal que tem uma inteligência artificial no quarto do Pathfinder.
Você vê o Potts dizendo exatamente a exata mesma coisa que o Dr. Kukikuoko acabou de falar. Ele diz, eu sou obrigado, eticamente e por todos os códigos e protocolos existentes, a relatar isso.
Eu digo, pense pelo lado
sim, possível. Vocês são obrigados a relatar isso, mas isso vai ser relatado pra mim, pelo menos por enquanto. Lembre-se, nossa... Toda essa missão é sigilosa até retornarmos até retornarmos até o... A gente tava onde que o, tinha os o Pathfinder Krogan? Claro que...
Tá bom.
Nexus.
Até retornarmos ao Nexus.
Bem... Então, levamos o computador inteiro.
Olhe pelo lado positivo. Se der muito errado, o Krogan pode me destruir.
Vamos fazer o seguinte, quando eu falo isso, eu procuro o botão de desligar o computador. Cadê?
Beleza, tu não vai verificar as mensagens, no caso, né?
Não, velho, eu tô puto já com essa IA. Cadê o botão que desliga?
Não desliga, eu quero conectar.
Beleza, aí tá as
eu vou fazer mensagens... isso de supertão. Eu tô falando isso, procuro o botão, acho o botão aperto.
Beleza. Você passa assim o seu dedo deslizando no console e você vê que é toda aquela configuração desativa. E antes dela desativar, ela faz uma expressão assim de medo e terror e...
Pronto, computador desligado, agora nós vamos levar o computador. Potos, você consegue desplugar isso aqui e carregá-lo?
Ele fala que isso seria uma violação clara da privacidade fora dos protocolos de pertences do Pathfinder humano, que deve responder...
O Pathfinder humano deixou de existir, ele não tinha herdeiros. Todos os bens deles voltam para o Nexus. Filhos. Filhos todos gêmeos. Os bens deles voltam para o Nexus. Eu sou, até esse momento, um agente a serviço do Nexus. Tudo que eu faço está a serviço do Nexus. Então, por enquanto, eu tenho o direito de tutela de todos os bens deles. Eu vou jogar um diplomacia.
Esse é o bichão mesmo, hein, doido?
Porra, doido. 11.
Parece convincente.
Aí, você vê que isso é quase um blefe, assim. O Potos interpreta isso como um blefe. Ele diz, nada é superior à lei, ninguém está acima dela. E se existem códigos e regras, elas são para reger todas as criaturas, inclusive os superiores e hierárquicos.
Eu digo, insubordinação também é uma quebra de protocolo grave. E você está cometendo quando deixa de seguir este homem.
Isso não é insubordinação.
Certo. Já vi que você não vai ajudar. Eu vou carregar esta porra. Eu desligo. E vou tentar carregar esta merda debaixo do braço.
Calma, Kroger, não posso lhe ajudar com isso. Dê-me este HD aqui. Eu vou levando o HD.
Não deu o HD pra ele, não.
Não, não vou dar, não. Foi mal, Deus, eu vou tentar carregar,
não.
Não
é um HD, é todo um console que tá entranhado na mesa do Pathfinder.
Desculpa, Deus, não vou te entregar,
nada,
não.
Do nada, o cara achou, deixa que eu vou lhe ajudar. Me dê essa parte aqui essencial que contém toda a memória da IA e a
Jess, eu vou puxar os fios e eu vou carregar esse negócio aí.
É, Dio já tá perigoso o suficiente, que ele tem uma cópia da IA já, né? Coisa dele.
Bem, Jess, por essa 17, cópia. Se tudo der errado, vamos usar essa pequena cópia que você tem.
Sim, claro, iremos usar.
Aí, Dio, você não quer esse fone com a tua cópia aí, mano?
Internamente eu vou ficar tentando manter contato com essa cópia através da rede.
Não, ela tá desativada. A partir do momento que você ativar ela, ela passa a ser viva. Talvez
você tenha que dar um ponto barra execute.
Executar no ponto de vista de matar ou de rodar ela?
Rodar, no caso. Ponto barra. Beleza. Tirei tudo que é fio, tô carregando esta merda desse computador.
Eu tô ajudando ele.
Você vê o Krogan quase que como um besouro rola bosta, girando assim, aquela escrivaninha gigante pra fora da porta. Quando essa porta se abre, Você vê que o Dr. Kuki Kuoko, ele recebe uma pequena notificação que o laboratório ao qual ele foi designado é nessa arca humana. Existe a possibilidade de vocês recondicionarem... Recondicionarem o corpo do Pathfinder humano para uma possível autópsia mais detalhada. E... agora, se vocês acertarem um certo tipo... barganha da IA, vocês podem ter algumas informações a mais.
Aí olha assim, para a condução da investigação. Você poderia levar o corpo para o que o Dr. Cook pudesse verificar posteriormente. Sinceramente, Dr. Cook, eu não confio que o senhor fique aqui. Provavelmente...
Lucas, um teste de vontade aí.
Beleza, peraí, deixa eu terminar de falar. Provavelmente aquelas mesmas pessoas que tentaram nos atacar antes tentarão lhe atacar caso você fique aqui.
Ah, eu também não tinha pretensão de ficar aqui, não. Quero ir pro meu âmbito de lazer, o meu laboratório.
Vontade.
Ô, Jess, qual a possibilidade de um sistema no jogo em que eu me desligaria do meu conglomerado e começaria um conglomerado novo a partir do zero de agora? Seria possível entre uma fusão?
Poderia, sim. Cara, totalmente aceitável.
Um dia eu seria a cabeça pensando.
Você se tornaria um deus ex machina.
Caralho, velho. Tô tentando fazer isso agora.
Rolei vontade e tirei 8.
Beleza, Lucas, vocês se lembram que no começo eu tinha dito que vocês estão sempre divididos em diversas correntes de lealdade?
Sim.
Lucas, a quem você tem verdadeira lealdade? Ao clã Firdak ou ao clã... ou a aliança, por assim dizer?
Na real, não, o maior questão de lealdade... do Jardax é como os Krogans quanto espécie. Se fosse para ele escolher matar um membro do clã Firdak para o bem dos Krogans quanto espécie, ele faria sem pestanejar. Tanto é que ele falou daquela outra vez, para o Pathfinder Krogan, se ele encontrasse responsável, se responsável fosse um Krogan, ele ia empurrar o Krogan da nave, jogar no espaço para o Krogan morrer e falar que não foram encontrados culpados.
Tudo bem. Como você falhou no teste de vontade, você automaticamente, ao saber que aquela corporação Cerberus, que é totalmente voltada, inclinada e arquitetada em torno de um ideal humano, e você automaticamente, ao perceber que o Dr. Kuki Kuoko é... um humano, aqueles seres aquosos e cheios de malícia que são sempre passíveis de traição, e você percebe que o laboratório dele, coincidentemente, ora vejam só, é dentro da arca humana, e essa designação é curiosa justamente ao você saber que essa organização está por trás. E se... talvez, quem sabe, a sua desconfiança for maior do que a sua racionalidade nesse momento. Porque a sua vontade de desconfiar está bem maior. E o Dr. Kuki Kuoko é nada mais nada menos do que um saco humano de pura malícia aos seus olhos. E deixar talvez o corpo do Pathfinder humano à mercê de um humano possa facilitar aos seus adversários ou os suspeitos a encontrarem um meio de encobrir suas pistas, finalmente. Seria o Dr. Kuki Kuoko um agente duplo?
Vou manter isso em mente.
E o som de passarinho ao fundo?
A cabeça do Kroger.
vou manter isso em mente. Olha, Lilo. Lilo, por favor, encontre algum tipo de saco, alguma coisa para que possamos carregar esse corpo humano sem chamar a atenção. O veículo que 17 e eu viemos está logo ali.
Calma, eu preciso inspecionar antes o veículo, para que não aconteça incidentes novamente.
Algum saco que não chama a atenção é meio difícil. carregar um saco no formato de um corpo por aí.
Não, pegar um saco, alguma coisa, pra gente não tá carregando um corpo.
É só colocar o nome de lado, salsichas. Ninguém olha.
O número 17 foi criado com desenho da década de 90.
Ele é fácil saber.
Tem algum.
Fala antes, fala.
Tem algum saco?
Tem. Você encontra um saco de lixo grande o suficiente pra colocar um corpo. Só que se fosse dinheiro, segundo a lógica do número 17, teria que ter um cifrão no saco, né? Olha, beleza, obviamente isso aqui não é um cadáver. Está escrito aqui, não é um
cadáver. A gente coloca o presunto dentro do saco.
Beleza.
E pronto. E vai levando discretamente, tipo...
Discretamente, o cara
não, perdão, eu tô ficando maluco. Eu acredito que o corpo do Pathfinder não tava no quarto, porque ele foi recondicionado já pra ala de autópsia. Esquece isso aí, de colocar presunto no saco.
Peraí, ele tá na parte de autópsia? Puta merda.
Tá já lá.
Então bora lá buscá-lo.
O quanto distante é isso? Eu abro o meu Nexus Maps.
Beleza, quando você abre assim, você vê que ele é a 4 andares pra cima, assim. Na área de ciências.
Bicho, eu tô muito tentado a fazer uma fusão de inteligência artificial, velho. Porra.
Ô Lucas, tu viu pelo menos os indivíduos das mensagens que estavam
tentando se comunicando com o Pathfinder? Eu me lembro que eram. Que eram os médicos, né? O doutor não sei o que lá, e a Pathfinder e o humano.
Esse cara...
Dr. Mogus e a Pathfinder era Sally.
Exato.
Tem em mente.
Beleza. Aí agora vem a parte interessante.
A foto do personagem de Hades.
O quê?
Você é um conspirador?
Eu sou um agente triplo.
Deixa eu ver aqui.
Teve uma mesa de D&D que eu consegui servir a dois senhores feudais diferentes e ainda a guilda. Era muito massa.
Como é que servir a um senhor feudal é massa, Dilma?
Mas na verdade eu servia a mim mesmo, então era um agente quadro.
É porque ele dava os melhores restos, tá ligado? Pra galera.
Eu sempre ficava com a orelha dos porcos.
É o cara comendo toucinho, comendo bacon e de uma chupando a orelha.
Caralho, antes nem a orelha tinha, era só os pelinhos da orelha que ele jogava pra mim. Beleza. Como é que vocês vão subir até esse quarto andar?
Eu não vou na frente porque eu tô levando o computador. Eu vou como segundo ou terceiro.
Lucas, eu só vou pedir aqui só pra título de... Eu sei que tu deve ter bastante. Então faz um teste aqui de Athletics pra ir transportando uma coisa gigantesca assim nas costas.
Eu quero tentar auxiliar ele.
Hudson pode fazer a rolagem em vez de mim?
Pronto. No caso, diminuiria a dificuldade em 2, vai pra 15 devido à ajuda de Hudson.
Porra. Ninguém não tem um carrinho aqui, não?
Não, eu se ele quiser, eu posso carregar pra ele.
Um carrinho antigravidade, ninguém tem aqui, não?
A gente não acha, não, Jefferson, no corredor, um carrinho, alguma coisa assim?
O gravitacional, não sei qual
seria. Eu também posso carregar, velho, se vocês quiserem.
Não.
Não.
Vocês já ouviram o termo que a caneta é mais leve que a enxada? Procurem um carrinho, porra.
A gente, quando a gente sai, a gente vê alguma coisa, já só algum carrinho, alguma
Pronto,
coisa.
Pronto, usa uma requisição de computação CD15 aí pra requisitar um pequeno carrinho de transporte aí desse troço.
Pode 17, você poderia fazer isso que o Dr. Cook falou?
Sim, afinal de contas, eu sou só o lacaio de vocês. Claro que eu posso.
Beleza.
A gente carregando a porra do computador nas costas. E o cara, eu sou só um lacaio aqui.
O computador tá com ciúme irritado, doido.
Beleza.
17. Eu não faço ideia de como tratar com com gafes de maneira geral. E eu acho que você não é nem um gaf comum. Mas nós não vamos deixar, pelo menos por enquanto, você fazer sei lá o que com aquela IA. Mas você está vendo, estamos carregando esta merda. Posteriormente você pode tentar, se verificarmos que não tem muito perigo, acasalar se é que gafes acasalam.
Claro, porque tudo isso aí é perfeito com as versões visíveis.
Eu continuo achando que isso é um ritual de acasalamento deles.
17, se você falar agora que tem 100% de certeza que ela não vai tomar o controle do seu corpo e começar a atacar a gente, talvez eu deixe que eu relegue o computador. Você tem 100% de certeza?
Talvez.
Sabe o que eu tenho certeza? Que a qualquer momento eu posso ser invadido por alguém que eu não conheço e que pode acontecer isso de maneira que eu não consigo nem falar pra vocês.
Eita, então, revelou.
Minha vida é um risco constante, afinal eu sou uma máquina.
Beleza, é todos vocês sabem agora que o número 17, ele se autodeclarou não confiável.
Como assim invadido a qualquer momento, 17?
Eu sou uma máquina, igual a qualquer outra máquina. Certo que eu sou muito inteligente. Mas sempre há alguém mais inteligente do que quem se pensa ser inteligente.
17, então, assim que eu conseguir uma nave, você vai ter um local pra você ficar e acasalar com essa porcaria dessa IA. Satisfeito?
Sim, agora estou satisfeito. Aí eu aperto lá uns botões lá pra aparecer o carrinho. Já que o 3
eu olho assim, não é bem assim que vai funcionar. Não tem protocolo bativado pra isso.
Eu, sinceramente, Lilo, eu cansei de lidar com uma criança máquina.
Você não lida com uma criança máquina dando a ela outra criança máquina?
Se fosse há uns anos atrás, eu ia colar um explosivo plástico no 17.
Depois de tudo, você acredita?
A todo momento vocês poderiam ter só explodido a IA.
Lembrem-se que eu quem mandei explodir ela. E lembrem-se que eu tenho uma cópia. Então a qualquer momento eu posso ativá-la. E não o fiz ainda. Então eu sou confiável.
Uma coisa não está diretamente relacionada à outra.
A voz do além espalhando intrigas. Bem, enfim, vamos carregar esta merda para o carrinho. Eu coloco no carrinho gravitacional quando ele chegar.
Beleza. O número 17 vai chamar o carrinho, número 17, para ajudar esses caras a transportar.
O computer.
Então você vai ajudar os caras a carregar usando o carrinho, né?
Afinal de contas, eu sou só o lacaio aqui.
Os caras jogam sem nenhum tipo de cuidado, pá, aquela mesa assim.
Não faça isso não, não. Não faça isso não.
Narrativo, pô, pela brutalidade do teu personagem.
Não, velho, tô tomando cuidado e o Johan tá me ajudando.
E eu tô sempre por perto aí.
Beleza. Por fim, chega o Potos e ele bate continência assim pra o Jardax e diz o seguinte: oficial Jardax, eu humildemente tenho que fazer esse reporte. Agora, como oficial de engenharia humana, sou requisitado em outra área. E devido à maneira ilegal e escusa que esse quadrante está operando, eu fui redesignado para uma outra função. Eu me auto-preenchi para assumir essa função em tempo indeterminado e gostaria de, por favor, abandonar
essa
função.
Esta função ficaria onde, em Potos, por favor?
Hã?
Esta função que você foi designado.
Isso não tenho permissão para divulgar, senhor.
Pertence à arca humana essa função?
Não, senhor. Não seria... diretamente vinculado à raça humana, mas como assistente pessoal de um proeminente membro do conselho.
Do conselho humano? Membro humano?
Não.
E olha assim, você sabe o que acontece quando pessoas traem antigos aliados, não sabe, Potts?
O conceito de traição não existe. Existe o conceito de seguir ordens e seguir bem. Protocolos e avaliações de desempenho. Mas eu agradeço a oportunidade de engrandecer o meu currículo e irei agora me retirar desse local para cumprimento de novas funções com o máximo de eficiência. Adeus e tenha uma vida boa. Ele dá as costas e sai andando assim.
Tô pensando em atirar nas costas dele.
Você eu pode. Também, velho. Eu queria atirar nas costas dele.
Eu não vou atirar porque o boneco de Matheus, talvez ele volte a jogar. Eu deixo ele. Se você não pensa, você eu tinha atirado nas costas.
Você vê que ele se subtrai assim da situação. Deixa vocês com esse pepino existencial e possivelmente capcioso aí. E... é isso, vocês têm alguns caminhos aí pra seguir. Vai do que vocês vão querer. A depender pra onde vocês vão, vocês
laboratório já pra pegar o corpo.
Ah, o laboratório, né? O laboratório é financiado pela Cerberus, tudo bem. É, no caso, vocês começam a se dirigir novamente pra região dos elevadores.
Não, a gente não vai de elevador, a gente tem um carro aí.
Ah, aquele podzinho, né? Beleza. O podzinho não vinculado diretamente, ele tem espaço para dois passageiros por vez. E não inclui a mesa como passageiro.
Alô? Ainda apertado, tá colocando a mesa no colo, não cabe dois e...
tem que ir com a mala aberta. Não, mas é... seria necessário,
tá?
Se você
tivesse parou
alguma maneira de providenciar cabos de aço, amarrar ela no chassi do negócio e tentar subir voo.
Oh, mas beleza. Aí seria o peso onde de um, o carro está um parado, indivíduo. Tem mais transeuntes.
Hã?
O carro, a gente estacionou em um canto. Tem mais transeuntes nesse canto?
Tem.
Eu começo a olhar assim, algum carro grande o suficiente. Tem algum?
Não existem carros.
Algum pod grande o suficiente.
Esses pequenos pods de transporte, eles não são feitos para transportar piso.
Eu procuro dois pods a mais parados.
Beleza. Rola uma percepçãozinha aí.
Eu falo pro pessoal, bem, me ajudem a encontrar outro pod para eu poder requisitá-los em nossa tarefa. Por favor.
Deixa eu ver se eu consigo algo melhor.
10.
Quanto você eu conseguiria pra solicitar, tipo, uma navezinha daquelas pequenininha? Tipo o carro do Jet.
É, no caso você teria que solicitar um transporte de carga, né? Você teria que ir preencher um relatório, no caso, solicitando transporte de carga. Aí,
se você quiser fazer isso dos meios convencionais, ou seja, hackeando tudo para que venha.
Hackeando tudo para que venha, você pode designar alguém pra ir buscar um transporte de carga pra você, que é uma nave própria pra isso, assim. É um mundrungo gigante, assim, pra transportar carga.
Estamos falando de uma CD quanto? Peraí que eu consiga passar.
20.
Então vamos tentar.
Você vê que você não tem patente pra isso, você tenta hackear, você vê que os protocolos de requisição de carga, elas devido à complexidade da logística envolvendo dezenas e dezenas de vidas dentro de uma nave gigantesca dessa, você não consegue acessar no primeiro momento.
10, eu consigo ver algum podzinho aí sobrando?
Não. Você só vê aquele mesmo pod que você tem.
Eu falo, pessoal, vocês conseguem ver algum veículo a
você
mais?
Você pode deixar ela aí pra vir buscar ela depois.
Vou deixar demais.
Te pego na volta. Tchau.
Eu olho pro pessoal, vocês veem alguma coisa? Algum pod, algum veículo aqui perto?
Pode tentar localizar.
Deixa eu ver se eu consigo solicitar um.
Quase consegue. Você vê que a patente do Tukukiko, que ele vai num ponto assim mais afastado, ele solicita, ele faz uma verificação, coloca a digital dele sobre uma requisição lá, aí aparece um contador, pum, em 48 horas sua análise vai ser verificada.
Eu consegui, mas vai demorar um pouquinho.
Eu posso tentar fazer um teste de percepção para tentar identificar, mas... Não é lá essas coisas, é zero.
Melhor que a minha, que é menos um.
O Lilo olha em volta, assim, ele vê uma zona residencial, só pequenos pods, alguns até um pouco mais menores, um pouco menores. E diversos consoles, assim, de requisição de pequenos pods.
Ó, seguinte, nessa situação a gente tem um conflito para poder arrumar um meio de transporte com autorização, certo? Certo? Nesse momento que eu digo, bem, a gente tem que arrumar um jeito, e se for do meio tradicional vai demorar muito. Eu encontro um pod que comporte a galera para transportar tudo. Dá para encontro isso?
Assim, você vê alguns pods assim, mas você vê que para uma solicitação dessa, possivelmente vai ser necessário hackear. E hackear num hack ilegal de furto de pod. Se for o caso. Porque não tem donos. Não tem donos e autorizações e blá blá blá.
Tem alguma loja aqui perto? Alguma lojinha perto?
Esse não é o andar da loja. Vocês já passaram no andar dos mercados.
É, leva na mão mesmo.
Tem um elevador, galera. E tem como...
Os pods menores. O Yor mostrou pra gente os pods menores.
Aí ele diz, ó, a gente pode tentar resolver essa situação. Ele falou, né, de maneira não convencional. Aí ele aponta pros pods e vocês sabem que ele tá sugerindo que possivelmente seria um hacking legal, né, do
não, que hacking legal? Ele apontou pro lugar onde tem os pods.
É, GTA.
Não, que GTA? Eu sou um agente do Estado.
Vai aparecer uma estrelinha.
Eu sou um agente do Estado, eu vou até eles. Tem alguém lá? Algum...
Sim, o agente do Estado com poderes irrestritos. Não.
A galera não sabe que eu não tenho poderes irrestritos.
Mas não tem galera aí, é só os pods parados assim, no canto.
Não tem ninguém. É só atendimento automático.
No horário que vocês estão aí, é o horário de normalmente é o exercício de funções, o horário expediente de trabalho da maioria das pessoas. Aí, nessa zona aí, é bem raro ter alguém. Se tiver, tá dentro das como é o nome? Das cabines de moradia.
Que ficam onde?
Estão em volta.
Eu abro, eu bato na porta de uma.
Beleza. Como é que você vai saber quais é que estão ocupados e quais que não estão ocupados?
Eu bato na porta, se alguém falar, tô indo, tem gente.
Beleza, você bate na porta, não tem ninguém.
Eu vou passando, gasto 10 minutos batendo porta em porta.
Beleza, até um dado momento que quando abre um senhor assim, de idade, uns 60 anos mais ou menos, assim, ele... Pois não, meu filho, o que é que você deseja?
Bem, senhor, eu sou um oficial da NSEC. Você sabe dizer quem é o responsável por aqueles pods?
Eu também sou um oficial da NSEC, meu filho. Ele puxa lentamente, assim, com a mão tremendo. Ele puxa uma credencial de oficial da NSEC. É... Coronel de Campo. É... Deixa eu ver o nome aí pra ele aqui.
O Krogan, ele admira quando não são... Salarians a pessoas que serviram. Ele olha assim.
Eu sou o comandante de campo Joseph Tresker. Eu servi na guerra do primeiro contato.
Bem, entendo. Espero que você tenha matado bastante Turians, meu senhor.
Aí tá o Laila do teu lado, assim. Aí ele, provavelmente deve ter matado mais do que deveria. Mas enfim, isso me rendeu promoções. Mas me diga que posso lhe ajudar, meu caro.
O senhor sabe quem são os responsáveis por aqueles pods?
Ah, sim, um deles é meu.
Senhor, você estaria disposto a entregá-lo para um agente e eu tentarei trazê-lo de volta. Estamos em missão de campo. Eu mostro minha credencial.
Diplomacia.
Lucas dando carteirada.
Diplomacia. Eu quero jogar um diplomacia aí pra ver se...
CD 18.
18!
Beleza, ele olha assim pra sua credencial, ele puxa a cela pra perto, ele aperta os olhos, ele... Já... Ah, que seja, meu filho, tome. Aqui ele puxa o cartão de acesso da portinha lá, entrega pra você, e ele diz, faça bom uso. Essas porcarias nunca funcionam direito mesmo, espero que isso sirva de alguma coisa pra você.
Eu bato patente e vou andando. Eu olho para o Johan. Johan, você sabe pilotar? Diga que sim.
Uhum.
A sorte e o azar vai ser do Dr. Cook. Eu entrego para ti a chave. 17, bora no outro. Deixa a mala aberta.
Boa. Ainda bem que eu não ando com 17, normalmente só que se fode mesmo.
O jogo virou, hein?
Beleza.
Claramente eu estava tentando só ligar, Espera aí, eu estou um pouco meio que enferrujado.
Você vê que o padrão de console, assim, de manche dos pods, eles mudaram enquanto você estava desativado.
Quando eu me lembro, a ré era pra trás, a gente puxava pra direita e jogava pra trás, porque o carro não tá engatando a ré.
Krog, você tem certeza que quer deixar aquele computador precioso com aqueles brutamontes que não sabem nem ligar um carro?
Bem, eu não sei dirigir.
Eu também não, mas...
Como assim? Você também não?
Eu acho que não. Minhas programações me dizem que não sei pilotar.
Você pilotou e deu um cavalo de pau da última vez.
Ah, é porque faltou baixar a atualização aqui, mas realmente eu sei pilotar.
Eu vou tentar de novo, depois que eu parei um tempo assim pra ir. Ah, a ré agora é automática aqui, eu não preciso ficar botando pra direita e pra baixo.
Ele pega no tranco.
Desce a ladeira. Vai.
Aí a ré é pra baixo, quando ele aperta a ré pra frente.
Assim, o Lyle, ele começa a coçar a cabeça, assim, ele olha pra um lado do console, olha pro outro, ele, cara, essa porra não faz sentido nenhum, doido. Aí ele... E a situação lá fica exatamente igual, assim. Agora
ah, ouvinte, como eu gosto de falar.
Eles vão quebrar aquele computador.
Nos dois pods que vocês têm, os dois, o Lyle, olha assim, ele não sabe dirigir, não consegue.
Eu vou até lá, velho.
O CD era baixo, doido, pelo amor de
Deus. Deixa-me tentar.
Deixa eu tentar da partida. Esse carro tá quebrado, na verdade.
Eu tenho os dois dentro do carro. Digo, saiam daí.
Veja, cara, eu lembro que o velho disse ao...
Cara, você olha assim o console e você diz... se isso não faz sentido pro velho, realmente, eu devo estar ficando velho. Porque ele tá fazendo isso pra mim também, não.
Saiam daí.
O que o Oco tá vendo... Tem claramente alguma coisa aí.
É assim que se faz. Saiam daí, criaturas ignorantes.
Ah, vai.
Deixa o Cuoco olha assim. Isso aqui não é feito pra ser pilotado.
Exatamente.
Assim. Olha aí como é que se pilota. Olha,
filho da mãe.
Eu me mesclo.
Só que você volante. Lembra do seu pormenor, né? Você lembra do seu pormenorzinho, né? Quem for com você?
Sim.
O que Lucas roubou, tá de boa se ele for, sem você. Agora, se você for pra outro, aí já é outra situação.
Eu não roubei.
É, você tomou em custódia do Estado.
Exato.
Sim.
Beleza, quem é que vai... Ó, tem dois pods, possivelmente só vai ter quatro lugares onde um vai ser totalmente ocupado pelo console lá que vocês...
E eu faço justamente o que Lucas disse que eu fiz da outra vez.
Eu vou com o do console.
Eu dou uns dois cavalos de pau.
É, mas quem é que vai pilotar no teu do console?
Não, esse bicho vai ligar pra mim. Ele vai ligar. É assim que se liga. Ele ligou os dois, aí eu... Ah!
Não, isso
é assim que se liga. Porra. Então o cara ir pra BR, o cara se fode.
Eu vou de elevador, foda-se.
É assim que se liga, boy. Toma aí, vai lá em Recife pegar um negócio pra mim.
É tipo um piloto no avião chamar um passageiro pra pilotar, tá ligado? Quando o avião estiver voando. Ah, veja só, quem vai pra frente e quem vai pra trás é com você. Ele é o banheiro. Vamos, alguém vai mais? Eu voltarei aqui sozinho.
Eu tô comendo um negócio aqui.
Acompanhado deste computador.
Um pouco mais calmo, tá ligado? Aí na hora que esse bicho começou a falar isso, quase que eu... Boto tudo aqui pra porra da tela do computador.
Vai, eu vou com o 17.
Ó, nem o personagem de Hudson, nem o personagem de Addison podem dirigir. O 17 pode dirigir, mas tem um risco dele jogar o pod no chão de novo. Tá ligado?
Eu tô com o Addison pegando o elevador.
Eu entrego, como eu tô com 17, eu deixo o carro orbital com Johan. Como a gente não vai de carro, já que ninguém sabe dirigir, eu entrego a chavezinha do carro do coronel aí. Johan, antes de você pegar o pod, você pode devolver a chave ao coronel?
Posso.
Beleza, entrega ele, estou com minha consciência limpa e eu vou com 17.
Alguém está fazendo alguma coisa de útil, afinal? Pensei que só tinha 17 aqui.
Vamos, 17. Por favor, não se desligue dessa vez.
Eu dou uns dois cavalos de pau feito eu fiz da outra vez e vou saindo.
Beleza. Quando você dá uns dois, três cavalos de pau assim, Dio, faz um teste de vontade. Quem é que tá contigo no carro?
Eu.
Logan.
Só lembrando que eu entreguei o carrinho antigravitacional para o Johan.
Beleza, então já que você deixou nesse aí e tal. Beleza, tio. Tu começa a ver que várias.
Mais dois.
Várias subrotinas assim começam a tentar acessar a tua mente enquanto tu tá tentando dirigir. Tu olha pro Jardax assim. O Jardax tem aquele déjà vu de ver novamente a lente de luz do personagem de Dio ficando vermelha e falhando. E ele tendo todo aquele... Ele se agarra nos consoles assim, ele flexiona, ele entorta assim um metal em volta da mão dele. Ele diz, vamos morrer. Dessa vez é sério. E você vê que poucos segundos depois, o 17, ele volta a ser assim e vê que essa tentativa de subjugar a mente e os membros dele foram frustradas. Ele volta a tocar no manche assim do console e o pod segue até o quarto andar. Já os outros dois, o Lilo e o Dr. Kukikuoko, eles chamam o elevador normalmente. O elevador chega, só que antes que o Dr. Kukikuoko entre no elevador, ele recebe uma mensagem.
Eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
Addison, o Dr. Kukikuoko, aparentemente, os efeitos da criogenia envolvem uma certa perda momentânea de uma memória recente. Antes dele ser criogenado, ele tinha feito uma entrevista de emprego para trabalhar como pesquisador sênior da instituição conhecida como Cerberus Corp. E a requisição dele aparentemente foi respondida agora. E a sua vaga você conseguiu. Você foi aprovado como um operativo da Cerberus Corp. Você foi designado como cientista sênior e um projeto em particular é requisitado para que você tome basicamente o corpo de funcionários para aquele projeto, devido ao seu conhecimento de ciências em geral, que vão complementar o que esse projeto necessita. E o codinome desse projeto é tarjado em algumas frentes assim, só que em dado momento você vê uma insígnia e está denominado Projeto Titã.
Aí meu computador se apagou. Ah, voltou. Ok. Não faço a mínima ideia do que é. Vou baixar os relatórios pra entender.
Cara,
não, quando, você quando sabe o você... que é o Projeto Titã.
Você sabe que o Pathfinder humano, ele tava investigando esse Projeto Titã. E eles chegaram a... Vocês todos chegaram à conclusão de que os... Tudo isso que estava acontecendo poderia estar em torno desse projeto. Projeto esse que envolve algumas peculiaridades genéticas, alguns espécimes que vocês já encontraram nessa comitiva a qual você faz parte, né? E só a mera projeção de carreira que um projeto desse, numa instituição forte e consagrada como a Cerberus poderia dar para o seu campo de pesquisa, é sedutor demais para qualquer pessoa que tem o currículo que você possui. Uma mente como a sua, numa instituição humana que privilegia os humanos, fariam a humanidade chegar no passo que talvez ela ainda não alcançou, Adson. Tanto culturalmente, a ética em volta do processo pode ser questionável. Mas será que ele é desprezável? É um convite, porque quando você retoma as memórias recentes de antes de ser criogenado e que você faria parte da comitiva Pathfinder lá, do NSEC e tal, mas você queria mesmo era trabalhar para Cerberus, porque você sabia que os fundos que você teria acesso, as coisas que você poderia fazer seriam únicas e inimagináveis. E esse projeto Titã, ele pode até ser questionável a ética em torno dele, mas parece ser coisa interessante do ponto de vista científico. E aí?
Ah, eu aceito o contrato.
Massa! Eles dizem que você começa em breve. Você terá acesso a algum... Alguém vai fazer contato com você, né? E você terá acesso a como ser um operativo da Cerberus.
Ok.
Certo?
Aham. Uhum. Até informar ao Johan. Bom, pra melhorar as coisas, acabei de ser contratado pela Cerberus. Vamos ver o que vai ter adiante.
É, Lilo, no caso, você escuta isso e você entende a suspeita que isso pode recair sobre o Dr. Kukikuoko?
Isso não pode no comunicador dele, não?
Hã?
Isso não foi só no comunicador dele, não? Que
ele foi escutou. No comunicador dele, mas ele aparentemente escolheu falar isso em voz alta aí. A escolha dele foi falar isso em voz alta. Falei que ele acabou de ser contratado... Hã?
Eu falei pra o Johan mesmo, pro Lilo. Acabei de ser contratado pela Cerberus. Vamos ver no que isso vai dar.
Aí, isso foi do nada? Você tinha se candidatado pra alguma vaga?
Há muito tempo, antes de ser criogenado.
Isso é muito estranho.
Cara, eu acho que uma pessoa com intenções normais não trabalharia para Cerberus. Mas é como se fosse assim, o custo científico disso é muito bom para ser desprezado, tá ligado? E ao passo que isso torna ele muito mais suspeito e digno de uma certa desconfiança.
Vai me ajetar da nave?
Hã?
Vai me ajetar da nave? Porra.
Será que ele é um impostor?
Eu fico com uma certa suspeita, certo? Mas eu não consigo levantar tanto suspeita quanto do Kukikuoko. Mais do que eu já tenho do 17.
Beleza. Até onde você sabe, eu vou te pedir um teste de vontadezinho aqui.
Rapidão. Eu?
Sim. CD15. Pode jogar. Beleza. Você passou, então você recuperou uma memória sua em que você é passado um brief de uma missão. Você vê que quem passa esse brief nessa missão pra você é esse cara aqui. Deixa eu só te mostrar. Cadê o cara? Rapidão aqui.
Interrompemos esse programa para anunciar que alguém acabou de me mandar a nova nota do Banco Central, nota de R$580. É uma tanajura.
De R$580.
É, número aleatório do caramba, né?
Mas faz sentido, faz sentido. Na atual conjuntura.
É todo, meu irmão. Caralho.
Como o Adson falou disso, eu só queria externar a minha indignação que a galera do Banco Central podia ter escolhido cachorro caramelo. Esqueceu de escolher a porra de um lobo guará, velho lixo.
Passa fome.
Coitado. O lobo guará é o cachorro caramelo da natureza.
Eu colocaria xarel.
O coitado já começou a vida tão triste, velho. Socado no cu de um velho. Enfim. Tomando aqui. Esse intendente que vocês já encontraram, inclusive, foi o responsável pela designação dos equipamentos e armas da atual party, né? O intendente Gadrius, ele. Aparentemente, você vê que ele tá na sua mesa de autópsia, informando assim que, tipo, eu não sei o que ele se tornou. Pode ser algo inteiramente novo. É digno de confiança? Aí você vê que ele cruza as mãos para trás assim, não importa o que ele se tornou, o que importa é se podemos usar. Apague a mente dele e coloque os gatilhos. Quando precisarmos, vamos acionar. E você recupera essa memória.
Peraí, mas especificamente, me diga, eu tô vendo isso de que ponto? Eu tô vendo, tipo, eu sou a pessoa que tá deitada na porra
deitado.
Da minha autópsia?
Deitado, você tá deitado, você tá totalmente deitado.
Tipo, na hora que ele fala isso, tá ligado? Eu aperto o braço assim do Dr. Cuoco, tá ligado? Aí doutor, meio que...
Doutor cagado, o que é que isso significa?
Eu aperto assim.
É câncer, doutor. É câncer.
Eu aperto o braço dele e meio que pasmo com essa situação e com esse choque de memória que eu acabei de ter. E eu digo pra ele: o que nós sabemos sobre Gadrius?
Bom. É isso que eu sei.
Beleza. Aí você chega no quarto andar, ele se abre, tá toda aquela divisão científica lá, aquela musiquinha do elevador tocando como nunca, tá ligado?
Merda.
Elevador depois... tocando Mundo Bita.
Elevador assim... devia tocar a música de Daft Punk, meu irmão, só digo isso. À medida que tá subindo só. E subindo e tocando. Around the world,
around the world. Aí, nossa, tá tocando música clássica. Dos tempos antigos e tal. Aí. Mas faz sentido tá tocando essa porra. Se ela for música clássica, toca música clássica em elevador, né? Mas enfim.
Nessa época, Daft Punk já deve ter virado clássica.
É mais influente que Mozart, inclusive. Vocês se encontram, vocês chegam ao momento em que o como é o nome? 17 chega dando um cavalo de pau no pódio, assim, a porta se abre e o Jardax pra fora, assim, dando uma embolada. O console atrás, o console assim, dá uma mexida. E quem ficou de transportar o
Johan?
Beleza, você vê o Johan empurrando assim, girando a semi-elíptica assim, pra fora do elevador. junto com o Dr. Kukoko, você vê que eles se entreolham assim de maneira bem suspeita, olham pro Jardax, olham pro número 17. O número 17, ele salta pra fora do pódio assim, solta a poeirinha assim de cima do ombro. Ele se sente um grande motorista, mas o Jardax, o bom e velho que ele é, ele sente todos os nervos e ossos do corpo Krogan dele ter sido tensionados ao limite pelas manobras do
desnecessárias.
17. E free to go.
Ai, eu não sei por que o 17 faz essas coisas. Enfim, vamos andando.
Eu só tirei a parte que ele disse, eu não sei porque o número 17...
faz essas coisas. Ele podia simplesmente ir em linha reta, mas não. Tem que dar a volta, tem que ficar dando rabiada, tem que ficar cantando.
Não isso sei aí é uma técnica militar pra poder... quem estiver seguindo nossos passos.
A tática militar. Qual é o nome dessa tática? Cavalo de pau.
Cavalo de pau, cavalo...
Certo, certo.
O nome dessa tática é BoJack Horseman.
Onde fica o necrotério?
Bem, nós não iremos conseguir entrar no necrotério com este computador. Então alguém tem que ficar vigiando. Então eu
não, você não vai ficar vigiando, 17.
Por que não conseguiríamos entrar com o computador?
Você quer algo mais suspeito do que entrar no necrotério com um computador? Eu acho isso fora de ética.
Eu digo que é meu material de trabalho.
Eu acharia suspeito sair com o corpo de um necrotério carregado nas costas.
Mas, segundo 17, nós temos o disfarce perfeito. Só precisamos escrever salsicha, apesar que eu não faço ideia do que é.
É algo que os humanos gostam.
Gostavam, não é mais fabricado.
Certo,
porque
então...
é considerado uma comida de baixo valor nutritivo e repugnante.
Viu? Os humanos gostam.
Só é nutritivo se tiver com o pé de um miojão e um mancha pulmão gelado. Conhecido vulgarmente como Kisuke.
Beleza. E à medida que vocês vão andando, o número 17, agora com essas recentes informações e revelações, o número 17 sente no âmago dele aquela presença gostosa de proximidade de vários dos seus indivíduos do conglomerado à frente, já no necrotério, não mortos, mas aparentemente lá.
E só ele sente isso?
Sim, é ele sentindo que ele mesmo está no necrotério.
Igual, peraí, tem alguma coisa errada. Krogan, vem aqui, eu preciso falar com você rapidinho. Eu acho que eu esqueci alguma coisa no carro, naquela navezinha lá.
Pode falar, 17.
Bem, eu vou logo pegar o que eu esqueci, se é que me entende.
Não, não entendo.
Bem, eu quero dizer que eu acho que estamos caminhando para uma armadilha.
Certo, você conseguiu adentrar nas câmeras do local?
Agora pergunte quem está tramando a armadilha, que ele vai ser obrigado a responder. Eu.
Nós, no caso.
É, todos nós. Mas você não sabe se é uma armadilha, é só...
Você entrou nas câmeras?
Não, estou fazendo isto agora. Qual CD que precisaria, Jeff, para mim entrar no sistema de...
18.
Da nave de segurança para...
18.
Então vamos tentar.
De rolou 23.
Beleza, você entra e você vê vários Geth do seu conglomerado, só que não os Geth padrão que normalmente tomam a sua consciência, mas os Geths todos pretos com detalhes em vermelho assim, quase com o dobro do tamanho que você tem, e com rifles comprimidos assim nas costas.
Muito bem, muito bem.
Mais especificamente, dois a três, assim.
Temos, digamos que, três rifles poderosos à frente. E só uma maneira de combatê-los.
Não combatê-los. Para assim, Dr. Cook.
Sim.
O 17 conseguiu invadir as câmeras da sala do necrotério. Há outros Geths lá, bem armados e aparentemente bem maiores do que o 17.
A ele.
Bom, provavelmente devem estar fazendo a escolta do corpo do Pathfinder, não?
Não, nós não fazemos escoltas.
Você tá presumindo.
Sim.
Isso é metagame.
Quem?
Dio. Você tá presumindo que é a armadilha.
Era eu.
Não, é uma armadilha clara, tem uns caras armados, doido.
Não, o número 17 tá portando a bandeira da paz, né? E ele é...
Bom, primeiramente, ele...
Ah, o quê?
Acho que cortou.
Ah, eu não, acho não, que eu fui invadido falar, pela minha própria raça.
Aqui meu ouvinte.
Por isso que eu estou presumindo que é uma armadilha. Porque eu sei que a minha própria raça está tentando me apagar.
Não é sua raça, é você.
Não, a dúvida que é o seguinte. Ele disse especificamente como foi que ele identificou a galera.
Eu não rolei percepção para Dio, não rolei nada do tipo, justamente por ser o conglomerado dele. É ele. É o quê?
Então, da seguinte forma...
Peraí, o Lucas tá falando uma parada aí. Eu não tô ouvindo.
Ele tá falando com alguém no quarto dele, eu acho.
Ah.
É, Matheus. Matheus deve estar aí. Seguinte, eu digo, bem, se você sentiu eles, talvez aconteça o oposto. Eles devem ter lhe sentido.
Talvez sim.
Correto. E tanto é que eles estão esperando que você vá tranquilamente até o necrotério. Porque, afinal de contas, é você mesmo que está lá.
Sim. Mas eu não irei tranquilamente até o necrotério. Porque eu estou suspeitando de que existe uma conspiração contra mim, da minha própria raça.
Beleza. Se ele comenta com relação a isso, o que vocês querem fazer? E eu já botando a mão na espada.
Eu só comentei que tem armadilha, que tem os caras armados aí na frente e que não seria muito interessante a gente entrar aí, não.
Dio, como é que eu posso dizer? Isso seria mais ou menos uma informação privilegiada que você tá dando isso aí, porque só você sabe que você tava sendo basicamente acessado.
Não, ele falou pra mim, ele falou pra mim na sessão passada.
Pronto, você e o Jardak sabem, só que você estaria presumindo que ia partir um ataque desses indivíduos em si, que são você. Aí, no caso, pra não, você suspeitar de isso, você mesmo a essa altura... Hã?
O Jardax, eu tô pensando a mesma coisa.
O Jardax pode suspeitar, agora Dio, eu acho que não faz sentido não ele suspeitar.
Bom, eu não suspeito de nada. Pra mim, os caras só estão resguardando um corpo de alta patente. Foram programados pra aquilo.
E até onde você sabe, é comum.
Johan, o que você fala? Vamos ou voltamos?
Aí, eu tenho que dar a decisão final. Precisamos realmente verificar o que tem dentro daquela sala.
Entendido, mas... deixe sua mão próxima ao coldre, por favor.
Em oposição a isso, as outras opções que vocês têm é... em vez de vocês se dirigirem até o Necrotério e encontrar os Geth... vocês podem tentar ir até o laboratório patrocinado pela Cerberus do Dr. Cuoco e analisar as amostras dos espécimes coletados.
Não, mas nem fudeu, eu não confio não.
E também...
A gente tem a opção de ou a gente vai pra frigideira ou a gente vai pro forno. É só vocês escolherem.
Tem outra opção também, tem a opção cair no chão, que é o Jardax fazer o reporte pra o Pathfinder Krogan. De que, como é que tá o mandamento da missão, que é o próximo passo.
Não, bora entrar nesse necrotério, eu tô muito cabreiro olhando pros lados.
Eu já vou fazer o seguinte.
Eu vou atrás do clube.
Beleza. Eu...
na verdade, eu vou na frente de quem estiver com o computador. Quem é que está com o computador?
Já vou tomar na frente, eu tô com uma espada na mão, uma pistola na outra... e beleza. Vamos chegando na entrada do laboratório. Eu, antes de entrar, eu coloco tipo o ouvido próximo à entrada para tentar meio que fazer uma identificação, fazer uma percepção do local.
E acontece com você o que aconteceu com o Ray e todo mundo em Pânico 2, quando ele colocou o ouvido no banheiro.
É, não seria,
eu não percebi muita coisa.
Não seria pra tanto, mas vocês abrem e automaticamente, sem precisar perceber nada em volta, vocês três Geth assim, só que em vez da luz, a luz de tênue azul, que normalmente representa a visão do 17, tá esses três Geth batalhões assim. Você vê que eles se mobilizam pra olhar pra porta, todos no mesmo milésimo de segundo eles viram a porta assim. Você vê que tá a gaveta aberta do corpo do Pathfinder, vocês viram aquela etiqueta de pé assim pendurado com uns credenciais e tal. E deixa eu
falar
só
um negócio
mostrar.
Quando abre a porta.
Hã?
Quero falar um negócio quando abre a porta.
Ah, tá!
Não. Eu sou um oficial a serviço do Nexus. Eu vim em mansão oficial.
O número 17 fica logo atrás, bota a mão assim no que seria o rosto dele e faz sinal de negativo.
Diplomacia aí, 23.
Deixa eu só terminar o negócio.
Me atacar, logicamente, é uma afronta ao Nexus e a paz estabelecida entre todas as espécies. Eu tenho autorização legal para adentrar, recolher o que eu quiser recolher e retornar.
Aí você vê que um que está mais à frente, assim, ele assume posição de sentido e vai até o número 17 e diz: essa informação consta incorreta. Sua autoridade foi revogada pelas unidades GEF aqui presentes. Somos oficiais de alta patente, nomeados como número 17-2-3-21572.
Estranhamente, todas as unidades 17, eu aponto assim no meu relatório mal feito, que eu só coloquei 17 e não todo a nomeação de Dio, são subordinadas a mim nesta missão.
Essa informação consta incorreta, pois a classificação de informação a qual você possui é considerada perigosa demais para circular, mas gostaríamos de falar com a unidade 17.2.3.5. Ele começa a dizer um monte de número lá que representa.
Essa unidade está sobre minha posse e eu não irei transmitir minha posse a ninguém. Por favor, saiam da frente.
Aí, isso não será possível.
Marretada na cabeça dele, velho. Ele tá falando marretada na cabeça dele. Você claramente tá violando as ordens do oficial comandante.
Beleza, deixa eu só mostrar aqui. Estão conseguindo ver?
Sim. Tô muito massa.
Beleza, quando ele leva aquela marretada na cabeça assim, você vê que ele volta quase como se nada tivesse acontecendo. Por favor, peço que reconsidere sua posição, dê meia volta e esqueça tudo o que viu, assim como iremos formatar a unidade 17. Ele fala toda a classificação numérica do número 17, que é Dio, e iremos requalificá-la no conglomerado, que agora faz parte de um conceito maior, um conceito convoluto de responsabilidade de espécies.
Meu Jefferson, quando eu escuto isso, sabe o que é que eu faço secretamente, sem os outros perceberem? Eu acesso a Alice e começo o processo.
Mas ela tá offline, ela tá desligada.
Mas não tem a cópia comigo?
Ah, tu tá falando da cópia, né? A cópia você pode.
Isso. E começo o processo de fusão entre dois povos. Me desligando do meu conglomerado, iniciando o conglomerado novo.
Mas a cópia que tu tem, Dio, não é uma cópia do sistema. É só uma cópia do vídeo lá.
Não, ele copiou a...
A base da inteligência artificial.
Ele copiou a base dela mesmo, foi?
Foi. Só que é como eu disse assim, é como se você tentasse copiar um ser humano, só que quando você copia um ser humano, não é aquele mesmo ser humano. É uma cópia. Aí, no caso, viria um bebê recém-nascido, tá ligado? De estar com o bebê da Alicia, basicamente. É a cópia que ele fez.
Jill sequestrou o filho da boyzinha dele.
Ele tá com, tipo, da inteligência artificial, ele só tá com artificial.
É, ele tá com artificial. Ele tá com, ou ele tá com um pequeno start do que é uma consciência.
Então, o computador ficou no carro, não foi, velho? Porra, tá desligado.
Não, tá com o Hudson.
Se ele estivesse ligado, eu poderia pegar a consciência completa, que me daria plenos poderes.
Cara, daria plenos poderes. Claramente não tá querendo falar. Interior. Pode falar, Hudson, desculpe.
Ele tá achando que é a consciência interior.
Mas Dio não tá de todo errado, não. Se ele fundir a inteligência artificial dele com essa outra inteligência artificial, ele pode dar um start aí numa consciência própria nova, de uma outra coisa, de uma outra denominação, de uma outra, um outro ser totalmente sintético, que não será um GAF, não será uma inteligência artificial, pode ser algum outro ser sintético aí, uma nova subespécie de máquina.
Ah, mas Dante, se eu começo a iniciar o programa aí de...
Cara, você vê que após esse movimento, o Jardax dá aquela martelada de aviso, de intimidação nos três número 17 pretorianos, assim. Você vê que eles são mais antigos, eles têm um chassi deles, alguns resquícios de batalha e tal. Você diz, entendo, então ele escolheu a morte. Você vê que todos as cabeças assim olham pro 17 ao mesmo tempo. E o número 17, a luz dele passa de azul... ela apaga por um momento, ele desaba assim, e o número 17 fica totalmente inutilizado lá no chão, assim. Ele tá um coisa de carregando assim no visor dele.
Na mesma hora eu já meto tiro nessa situação, eu já dou no tiro, eu tava com a arma engatilhada, já só apei.
Assim que vocês adentram o necrotério e tem todo esse desenrolar dessa situação. O número 17 cai no chão, atualizando a sua consciência para um estado mais elevado da existência. O Lilo automaticamente, numa resposta intuitiva, dando perigo iminente na sensação de que vai ter o seu arquivo finalmente apagado ou queimado por saber demais, e na vã esperança de não ser ele o traidor da paz, ele dispara em direção à cabeça do primeiro do primeiro Geth. Passa esse disparo e ele consegue arrancar um pedaço do chassi que compõe a plaqueta de proteção do Geth que está mais à frente. Assim, ele fala: aparentemente, múltiplos alvos escolheram a morte. E assim a gente encerra a sessão de hoje. E na sessão que vem vai ser aquela disputa de ego: Dio contra Dio. Quem ganha?
Dio.
Elementar, meu caro Otto.
Muda a tela, Jefferson.
E por fim, a gente vai encerrando essa sessão de Mass Effect por um mês para acontecer. E com a recusa de livre-arbítrio, com a esperança um pouco anulada mais a cada passo, as múltiplas opções de traição e fidelidades questionadas, um novo ser emergirá no próximo episódio? Será? Quem sabe?
Era pra ser que nem Dragon Ball, pô. E o próximo episódio, Dio
Freeza
morre.
O que será que vai acontecer?
Qual é o nome do próximo episódio? Ou a inteligência artificial tem um colapso, reinicia e perde as duas memórias?
Eu só queria dizer que, na dúvida, sempre confiei no Krogan.
Beleza, e a gente encerra por hoje aí. Espero que tenha dado para aproveitar alguma coisa.
E se você gostou, dá o gostei, compartilha, vai no Spotify, vai na Twitch, vai no Twitter, vai no Facebook, se é que alguém ainda utiliza o Facebook, vai no Instagram, tem mais o que aí?
Sei lá,
Snapchat.
Vai no Telegram, no Snapchat, segue o nosso OnlyFans, agora na a gente Twitch. Tem um OnlyFans.
No Tinder.
Certo, você pode comprar o nosso serviço do OnlyFans, tem pack do pezinho de Lucas.
Tem o quê, meu?
É pornô, Lucas, é pornô.
Ok. Beleza. Nos vemos nesta mesma galáxia ou em outra. Até mais.